Está entrando no ar o programa Música em Pessoa, um espaço que coloca o ouvinte da Rádio da Universidade em contato com a produção de professores, alunos e egressos do Departamento de Música no Instituto de Artes da UFRGS. No programa de hoje, eu converso com a soprano Caroline Abreu. Natural de Porto Alegre, ela é bacharel em canto pela UFRGS, sob orientação do professor Mazias de Oliveira. Realizou o curso de aperfeiçoamento em canto no Conservatório de Música Pablo Conlas, sob orientação do professor Decápolis de Andrade. E também já recebeu orientação vocal dos professores Carlos Rodrigues e Gisa Volkmann. Durante 8 anos, Caroline participou do Madrigal do Departamento de Música da UFRGS e trabalhou como solista e preparadora vocal do grupo. Atualmente, ela é professora efetiva de canto do Departamento de Música aqui da Universidade e atua em diversas montagens e como solista frente a orquestras. Recentemente, Caroline foi premiada no curso de canto, categoria Master, do Festival de Canto Salvador Lírico 2. Bom dia, Caroline.
Bom dia.
É um prazer te receber aqui no programa. Eu queria que tu começasse falando de como é que foi a tua aproximação com a música.
Ah, na verdade, eu canto desde que eu era muito pequenininha, com uns 6, 7 anos. Eu estudava numa escola luterana, o Colégio Concórdia, que tem uma tradição forte de ensino de música também. Na época, eu tinha uma professora organista da capela do colégio, a professora Esther, e ela dava aula de música, então ela notou assim que eu cantava mais alto e mais afinado que as outras crianças. E ela então me convidou a fazer aulas com ela, a cantar solos durante as festividades. Então, eu acredito que desde que eu estava na segunda série, eu já comecei a fazer solos durante as apresentações de Páscoa, Natal. Eu fazia o anjinho que cantava a chegada do Cristo. Então, foi uma formação que veio acontecendo desde que eu era bem criança, assim. E depois eu comecei a cantar em coros com a Agnes, né? Escola técnica, porque eu fiz o meu ensino médio na escola técnica e tinha o coro da escola técnica. A regente era Agnes Timmelin.
A escola técnica aqui da UFRGS.
Isso, da UFRGS. E também, ao mesmo tempo, eu participei do coro infanto-juvenil do Prelúdio com a Marli. E depois, quando eu tinha 16 anos, eu fiz o teste para o Madrigal do Departamento de Música, que na época se chamava Coro do Instituto de Artes. O regente já era o professor Wilson Gavaldão. E aí eu comecei essa aproximação maior com o Instituto de Artes, pois eu cantei durante 8 anos no Madrigal e durante esse tempo sempre fiz solos. Depois, mais adiante, quando eu comecei a estudar canto, comecei a ser monitora de técnica vocal, solista.
Mas então, essa tua aproximação inicial com a música foi em ambiente escolar, não era uma tradição familiar, assim, ou
não,
existia também
não,
em casa?
Ninguém era músico na minha família, foi uma coisa minha mesmo.
Tu descobriu também por esse incentivo?
É, os meus pais me incentivavam muito porque eles viam que eu tinha essa naturalidade, eu gostava muito de instrumentos musicais, eu tinha o meu pianinho, a minha flautinha, eu tocava as músicas, eu ouvia no rádio e tentava tocar do jeito que eu conseguia, assim, então eles viam que era assim uma predisposição minha e incentivavam meu pai na medida do possível, tentava me colocar em aula de piano, de música, né?
Tá, e aí tu falaste então dessas tuas participações em coros, assim, né? E a tua formação se deu nesse ambiente, assim, de prática de coro.
Eu comecei cantando em coro. Ao mesmo tempo, acredito que a partir de 1995, eu entrei na Escola de Música da OSPA e eles tinham a OSPinha. E eles tinham um curso de teoria e percepção que durava 4 anos. Eu fiz esses 4 anos de teoria e percepção e junto se podia estudar um instrumento. Na época, a professora que dava aula de canto, porque o meu interesse sempre foi o canto. Eu sempre quis ser cantora. E na época, a professora de canto era a Lori Keller. ela me ouviu, gostou muito da minha voz. Eu me lembro ainda hoje que ela me disse: gostei muito da tua voz, mas como tu tem 15 anos, eu não posso trabalhar contigo ainda. Então, quando tu for um pouco mais velha, a gente
trabalha. Claro, porque a voz tem isso de amadurecer também.
Exatamente.
Mais tarde, não tem como... Outros instrumentos que tu pode... Né?
E é muito engraçado, porque até pela imaturidade, a gente, na época eu pensei, será que ela gostou mesmo? Né? A gente fica, será que ela gostou mesmo? E claro, tu é adolescente, tu não tem esse discernimento, ela tá falando a verdade, a minha voz não tá preparada ainda. Mas foi muito engraçado, uma coincidência, que há poucos meses eu organizei uma palestra da professora Beth Bulter, que é formada em canto na URGS e trabalha já há mais de 25 anos na Alemanha, dando aula de canto. E ela comentou na palestra dela que quando ela tinha uns 16 anos, ela foi fazer aula com a professora Lori Keller. E ela disse, não posso te dar aula porque a tua voz não está formada. Aí foi muito engraçado, porque eu ri e disse, então ela realmente foi sincera. Porque ela me falou a mesma coisa quando eu tinha 15 anos.
Ela era uma caça-talentos, assim, de
essa... ela, percepção. Na verdade, eu admiro essa sinceridade dela, porque ela é uma excelente professora tradicional de Porto Alegre, e ela, na época, era professora que dava aula ali na OSPA, e ela foi muito sincera, assim, ela disse, olha, tu não tem idade ainda. É verdade, né, com 15 anos a voz não está formada, assim. Então, não que não se possa trabalhar, eu acredito que é possível trabalhar com vozes de 15 anos, mas tu tem que adequar, assim, o tipo de exercício que tu vai fazer, o tipo de repertório que tu vai trabalhar para aquela voz que ainda não é uma voz adulta. Uhum. Então, é preciso ter essa consciência quando você está dando aula, né?
Mas aí, então, talvez por isso, de repente, tenha te levado, quando tu foi prestar vestibular, tu optaste pelas letras.
Sim, foi exatamente por isso, porque eu sempre soube que eu queria fazer música, e na época eu conversei muito com os regentes com os quais eu estava cantando, que era a Agnes e o Wilson, e eles me recomendaram que eu esperasse um pouco a minha voz amadurecer mais, porque eu queria fazer música, canto.
E aí, durante a tua graduação em letras, paralelamente, tu mantiveste um estudo do canto.
Sim.
E dentro da URGS também, né? Dentro do
Instituto
Madrigal.
De Artes, com o Madrigal.
Que foi um trabalho que acompanhou as tuas duas formações, né? Enfim, esses 8 anos.
E, inclusive, no meu primeiro ano, quando eu entrei como professora, em 97, eu voltei a trabalhar no Madrigal, com o professor Wilson, que também estava voltando de uma licença. Então, foi muito interessante, porque ele foi sempre um grande amigo, conselheiro, e, assim, no primeiro ano que eu entrei na universidade, eu tive a oportunidade de trabalhar com ele. Ele como regente, eu trabalhando a técnica vocal do Madrigal.
Thank you. Nós acabamos de ouvir Herr, Dein Mitleid, Dein Erbarmen, Weihnachtsoratorium, parte 3, de Johann Sebastian Bach, com a Orquestra de Câmara da UBRA, sob regência do maestro Tiago Flores, com a soprano Caroline Abreu e o barítono Daniel Germano. Esta é a Rádio da Universidade, você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe a soprano Caroline Abreu. Caroline, tu estava falando, então, que tu te formaste em música e foi por não ter mestrado em canto que tu voltaste lá para letras para fazer pós-graduação?
Não é que eu tenha voltado, eu terminei a letras e eu era bolsista de iniciação científica, eu tinha muita pesquisa já encaminhada e eles me incentivaram a continuar o mestrado e eu resolvi tentar ao mesmo tempo que eu fiz a prova para entrar no bacharelado do Encanto. Então, na verdade, eu fiz o meu mestrado junto com a graduação Encanto. Só que eu terminei antes, né? Mais curto o mestrado.
Nossa, que loucura.
É, foi.
Deve ser bem...
Não recomendo. Mas foi importante. Foi importante.
Havia um diálogo entre as duas coisas, assim, né? Porque, eu imagino, fazer um mestrado já é uma coisa que te consome, né? E ainda toda essa relação que tu tens com a música. Como é que as duas coisas se relacionam pra ti?
Muitas das coisas que eu aprendi, não só no que eu estudei, mas também que eu aprendi academicamente no meu período do mestrado, eu trago hoje para a minha carreira acadêmica. Mas foi um período complicado. Muitas coisas para gerenciar ao mesmo tempo.
Sim, talvez só possível porque a tua relação com a música
era muito forte.
Só estava ali guardada de lado, assim, né?
Eu sempre soube muito claro que eu queria fazer canto, queria ser cantora. Eu nunca tive dúvidas a respeito disso. Então...
E a tua relação, assim, teu gosto pelas letras também vinha?
Na verdade, eu pensei como... Eu entrei para a faculdade de letras pensando já na faculdade de canto, que poderia servir como um complemento. Foi engraçado, porque eu entrei e pensei, tá, tudo bem, não vou fazer então vestibular para canto agora. E eu fiz para letras, passei, eu me formei em letras em inglês, mas quando eu entrei no curso eu não tinha a ideia de que eu ia me formar em letras. Só que o curso me cativou, eu gostei muito de coisas que eu aprendi, coisas sobre a vida. É um curso muito bonito, o curso de letras, se aprende muita coisa sobre cultura, literatura. Eu fui me envolvendo com o curso e tu vai vendo também que 4 anos, não, sabe, não passa voando. Então, eu acho que enriqueceu bastante a minha formação, também como intérprete, esse conhecimento com línguas, esse contato com outras línguas, estudo de fonética, porque isso é muito relevante para o canto, né? Dicção é fundamental. E o conhecimento de línguas também, porque nós cantamos em muitas línguas, assim.
É que me chamou a atenção que aí a tua dissertação de mestrado envolve, enfim, uma questão de sala de aula, que eu fiquei também... Eu queria que tu falasse mais da tua dissertação, mas também porque eu imagino que talvez ali tenha alguma relação com o teu trabalho agora como professora de canto na universidade.
Né? Certamente. Na minha dissertação é uma área da linguística que estuda a fala num contexto de interação. Então... Em primeiro lugar, a fala, a análise da fala está, de certa forma, relacionada com essa área do canto que envolve a dicção. Claro que no canto a gente usa... Não é a fala em interação que está acontecendo, mas toda essa dicção e enunciação que é importante tu deixar transparecer o que, que tu está querendo dizer com aquele texto. Por isso, eu acho extremamente importante, eu sou exigente com os meus alunos no sentido de que eles saibam o que eles estão cantando. Então, é pré-requisito para trabalhar uma peça comigo que eles traduzam ela antes de apresentar. E eu tenho sido bastante rígida nesse sentido, porque eu acho que não faz sentido um cantor cantar numa língua estrangeira sem saber o que está falando, porque é fundamental saber o que está dizendo. Então, nesse sentido, seria uma relação mais óbvia, eu diria. Mas, no sentido mais amplo da formação como professora, a minha dissertação estava analisando como é que se trata o erro, como é que um professor lida com uma situação de erro, no qual, no caso, na análise dos meus dados, era a sala de aula de língua estrangeira, que tradicionalmente é um local onde muitos, eu vou abrir aspas, erros acontecem, até porque a pessoa está aprendendo, muitas vezes ela está aprendendo a utilizar sons que ela não conhece, porque não existe na sua língua materna. Então, há uma série de estudos nessa área mostrando que se tu for uma pessoa muito incisiva em marcar que aquilo está errado, isso, em vez de contribuir para que a pessoa aprenda com prazer, na verdade, vai tolhendo essa pessoa e ela acaba ficando com travas emocionais e acaba não desenvolvendo aquela nova língua com naturalidade. Então, o propósito era justamente fazer uma discussão olhando para os efeitos que o tipo de tratamento do erro causam e que são notáveis na interação. Então, por exemplo, tu nota às vezes que quanto mais rígido tu é ou incisivo para demonstrar que a pessoa está errada ou explicitar, não, tu está errado, não é assim, isso causa um constrangimento que aparece na interação. Então, era com esse tipo de dados que eu lidei. E eu acho que, apesar disso ser específico de um tratamento com a língua estrangeira, isso pode ser levado para qualquer tipo de aula, e especialmente para o canto também, que envolve uma questão muito pessoal, mais do que qualquer outro instrumento, que é a voz da pessoa. Então, eu acredito que o que isso trouxe para mim como educadora, mais do que como intérprete, é essa questão da humanização, da compreensão de que o outro, o teu aluno, no caso, vai fazer coisas que não estão perfeitas, que seriam erros, mas tu tem que saber lidar com aquilo de certa forma que não vá traumatizar a pessoa, mostrar de uma maneira que seja agradável, porque, na verdade, tu tem que mostrar que tem algo ali a ser melhorado, mas eu acho que dá para ser feito de uma maneira mais humana.
Thank you.
Nós acabamos de ouvir Quia respexit humilitatem e omnes generationes, Magnificat, de Johann Sebastian Bach, com a Orquestra de Câmara da UBRA, sob regência de Tiago Flores, a soprano Caroline Abreu e o coral Porto Alegre. Esta é a Rádio da Universidade, você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe a soprano Caroline Abreu. Caroline, agora no início do ano a gente presenciou uma polêmica em função da cena lírica no Rio Grande do Sul, né, que apareceu nos jornais e provocou uma discussão no meio musical. E eu queria saber qual é a tua posição como intérprete. Eu sei que tu tens uma participação nesse movimento local de montagens de óperas de bolso, né? Enfim, eu queria saber como é que tu tem enxergado essa situação.
Eu acho que essas montagens de bolso são ótimas alternativas para esse cenário atual de crise de investimento na cultura, porque a montagem de uma ópera completa envolve bastante dinheiro e, infelizmente, nós não temos tido muito financiamento nessa área da cultura atualmente. Então, essas montagens foram feitas com pessoas que estão atuando profissionalmente e pessoas que têm uma formação sólida na área musical e muita coisa boa, muita música de qualidade foi feita nesses grupos. Então, eu acho que são alternativas muito válidas, considerando o nosso cenário atual. Eu acredito que, inclusive, as pessoas deveriam se juntar mais para fazer esse tipo de proposta. E, inclusive, agora em outros estados já estão começando a fazer, agora em Florianópolis, a mesma flauta mágica, que foi o grupo que eu comecei a participar em óperas de bolso, também está sendo apresentada por um grupo de lá. Eles estão viajando para o interior de Santa Catarina, apresentando. E nós tínhamos uma proposta muito boa com esse grupo da ópera de bolso, que era levar o acesso à ópera a públicos que não necessariamente estão acostumados com esse tipo de repertório. Então, me lembro que nós fizemos apresentações para crianças, em escolas. No Teatro Renascença foi fechado uma vez para uma apresentação escolar de uma escola que fez um contrato conosco. Então,
sim, além de viabilizar que se faça, ele tem a vantagem de também ser mais facilmente portátil, enfim, assim.
E também tem essa preocupação social. Não era só assim, só porque nós não temos investimento na cultura e porque é mais barato. Isso também é verdade, mas também era um grupo de pessoas comprometidas com essa função de popularizar o acesso a esse tipo de repertório.
Agora, tendo em vista esse cenário, tu agora assumiste o cargo de professora de canto da UFRGS desde 2007, né? Então, nesses 2 anos, como é que tem sido formar cantores num cenário que, né, tem suas dificuldades de movimentação, de possibilidades?
Eu sempre discuto muito com eles dessa dificuldade que nós cantores, não só os cantores, eu acredito que muitos músicos têm aqui no Rio Grande do Sul, e talvez em termos de Brasil, mas em outras cidades menos. São Paulo é um dos maiores centros e onde se consegue mais trabalho. Mas em Porto Alegre é complicado. Eu converso bastante com os meus alunos. É difícil eles terem uma perspectiva de que eles vão poder se sustentar só com a carreira de intérprete se eles ficarem aqui em Porto Alegre, porque são escassas as oportunidades que se tem. E também uma outra coisa que foi questionada nessa discussão foi a questão dos cantores locais, além de serem poucas oportunidades que se tem, ainda existe muita gente boa e qualificada cantando, o que é ótimo para o nosso cenário, mas eu acho que os cantores do Rio Grande do Sul precisam ser mais valorizados, porque o que acontece é que muitos acabam tendo que sair daqui para seguir uma carreira sólida de intérprete. Então, na verdade, nós temos muitos cantores bons saídos de Porto Alegre ou do Rio Grande do Sul como um todo, mas alguns estão no Rio de Janeiro, em São Paulo ou no exterior mesmo, que é onde se tem maior possibilidade de profissionalização, de permanente, de, por exemplo, estar vinculado a uma companhia de ópera, coisas que não existem aqui no Brasil.
Uhum. Mas ainda assim, em outros estados, eu não sei como é que tu enxerga isso. Tu acabaste agora de voltar de um festival de canto em Salvador, né? Sim. Que é recente, tá na segunda edição ainda, onde tu foste premiado no concurso. Enfim, existem iniciativas em outros estados que não chegam até aqui.
É, essas iniciativas, elas são todas promovidas com algum tipo de apoio. Eu sei que o Salva Lírico, que é esse festival de canto que eu estive participando em Salvador, foi uma proposta encaminhada com apoio do Fundo de Cultura. E foi muito interessante a proposta deles, porque durante uma semana os cantores selecionados tinham aulas com professores de canto, aulas de interpretação com um ator. Eram 4 línguas obrigatórias e mais a área de ópera. Então, tinha professor de língua para cada uma dessas línguas, para orientar a dicção, pronúncia. E, além disso, um acompanhamento de um fonoaudiólogo que fazia uma avaliação da voz, gravação da voz. E se o cantor tivesse algum problema, ele sugeria algum tipo de conduta. Então, é uma perspectiva de formação muito rica.
Abrangente.
Que abrange várias áreas que são fundamentais para o intérprete. E eu fiquei interessada até para conhecer esse tipo de proposta. Eu acho que é uma proposta muito interessante. Eu elogiei muito a Sirene Paparotti, que foi a idealizadora desse projeto. E eu penso em futuramente promover um tipo de festival desses em Porto Alegre. Claro que é uma coisa que tem que ser pensada com calma, tem que se elaborar um projeto, mas eu acho que é muito interessante que Porto Alegre tem que começar a promover esse tipo de encontro, até para a gente começar a fazer a nossa parte.
Thank you.
Nós acabamos de ouvir a peça Milagre, de Dmitri Servo, na interpretação da soprano Caroline Abreu, acompanhada pelo pianista Leandro Faber. A gravação foi feita ao vivo no recital Três Sopranos em Concerto, nos 100 anos do Instituto de Artes da UFRGS, no Auditório Tasso Correia, em 14 de julho de 2008. Esta é a Rádio da Universidade, você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe a soprano Caroline Abreu. Caroline, tu falavas dessa formação abrangente do cantor, né, no festival que tu participaste em Salvador. E eu queria saber como é que é isso no currículo do curso de canto da UFRGS, porque até isso pode influenciar, né, na consolidação de uma cena operística no estado. Enfim, existe essa preocupação de uma formação mais abrangente na graduação?
É, existe a preocupação, mas infelizmente nós temos essa carência no nosso currículo, que é uma preocupação não apenas nossa, das duas professoras de canto, como dos alunos. Todos gostaríamos que tivesse mais foco na formação do ator, porque na verdade o cantor também, na ópera é mais evidente porque ele está desempenhando um papel, mas quando ele está fazendo repertório de câmara, também é importante que ele saiba o que ele está falando. Cada canção é um universo particular e é extremamente importante que ele saiba o que ele está falando e que ele interprete e entre no clima daquele personagem, daquele poema. Então, o que eu e minha colega Silvia Carvalho temos feito nos últimos semestres é procurar nas aulas de laboratório promover atividades que busquem uma reflexão de consciência corporal, mas realmente falta essa formação e, de repente, era uma proposta a se pensar com um maior diálogo com o DAD.
Sim, que fica pertinho, mas é meio segregado do Instituto de Artes ali, né?
É, os debates nesse sentido já vêm ocorrendo e que eu acho que já é um bom sinal. Tem se pensado em promover, de fato, uma maior integração entre os departamentos, porque o Instituto de Artes, na verdade, são três departamentos que praticamente não se comunicam. E agora, na verdade, futuramente, o Instituto de Artes vai ocupar o prédio do Biociências, então essa comissão que está pensando em quais setores vão para qual prédio, eles estão já com essa preocupação de promover uma maior integração entre os departamentos. Então, existe uma preocupação política dentro dos três departamentos em propiciar essa maior interação, que, para o nosso caso, para o curso de canto, seria fundamental.
Sim, porque às vezes só essa distância física de algumas quadras, né, até o departamento de artes dramáticas, de repente...
Cantora, eu tenho buscado fazer cursos na área do teatro. Nós temos um curso muito interessante promovido pelo DAD, que é o projeto Corpo, Voz, Ação. E no início do ano passado, em 2008, eles fizeram uma edição que foi intensivo de verão, em janeiro. Muito curioso é que nesse curso, eu acredito que devia ter no máximo 20 pessoas inscritas, mas 5 eram cantoras. Então, justamente mostra essa necessidade que a gente sente. E então as pessoas estão buscando por conta própria. Eu participei também agora de uma oficina com um diretor de São Paulo, do Porto Alegre em Cena. Então, eu tenho procurado por conta própria essa formação complementar.
Nós acabamos de ouvir a peça Retrato, de Ronaldo Miranda, com a soprano Caroline Abreu e o pianista Luciano Azevedo. A gravação foi feita ao vivo durante o Festival de Canto Lírico de Salvador, o Salva Lírico 2, em outubro deste ano. Esta é a Rádio da Universidade, você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe a soprano Caroline Abreu. Caroline, tu és professora, então, do Departamento de Música desde 2007, né, com mestrado em letras. Eu queria saber, dentro dessa perspectiva de carreira acadêmica, se tu tens intenção de fazer um doutorado, enfim, quais os teus planos, quais as tuas ideias nesse sentido.
Eu justamente estou me preparando agora para o meu projeto de doutorado. Eu estou em contato com algumas universidades. Eu estou desenhando ainda o projeto, porque para entrar precisa de um projeto. E a minha ideia justamente era esperar passar o meu estágio probatório, que está acabando agora. Porque aqui na UFRGS, apesar da excelência do meu programa de mestrado e doutorado em música, não existe um programa em canto especificamente. E o meu objetivo é fazer esse doutorado em canto. E eu estou buscando justamente me apropriar de coisas que eu já tenho na formação da letras, como esse estudo de linguístico, de fonética, para talvez fazer um projeto na área da dicção, dos formantes acústicos, ou seja, aliar a minha formação nas duas áreas.
Sim, aproveitando
isso na parte do projeto, mas eu gostaria de aliar, obviamente, com essa questão da performance vocal, que é o meu foco principal, a parte mais prática, mas todo doutorado precisa ter essa parte mais
de pesquisa.
Então,
por enquanto tu tá ensaiando ainda isso de ver qual vai
verdade,
ser teu foco.
Eu já estou em contato com algumas pessoas que poderiam me orientar desenhando alguns projetos para me preparar com calma.
Nós acabamos de ouvir Aller Seelen, de Richard Strauss, com a soprano Caroline Abreu e o pianista Luciano Azevedo. A gravação foi feita ao vivo durante o Festival de Canto Lírico de Salvador, o Salva Lírico 2, em outubro deste ano. Esta é a Rádio da Universidade, você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe a soprano Caroline Abreu. Caroline, para terminar, eu queria que tu falasses das tuas atividades paralelas à docência na UFRGS. Eu sei que tu tens atuado na extensão e também no ensino à distância. Queria que tu falasse desses projetos.